Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, você tem informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial. A gente também traz dicas de leitura, entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos Diversos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, Sebastião Salgado, Euclides da Cunha, Bianca Santana, Alfonso de Guimarães e Gregório de Matos. Neste ano, a Livraria do Senado completa 50 anos. Em 69, ela iniciou as suas atividades de publicação e comercialização de obras como diários e anais aqui do Senado. Desde então, o catálogo se expandiu com livros sobre diversos assuntos, como história, filosofia, todos editados pelo próprio Senado. Nossos colegas do Conexão Senado, Adriano Faria e Gesiel Carvalho, conversaram sobre as comemorações com o coordenador do Serviço de Multimídia da Livraria, Thomas Jefferson Gonçalves. Vamos ouvir.
Thomas, nós estamos observando aí em nosso país uma tendência que é complicada para quem ama leitura, que é o fechamento de livrarias. E a Livraria do Senado está completando 50 anos.
Exatamente. A livraria está completando 50 anos. Uma trajetória de muita participação, tanto na história do país, né, em momentos-chave da história do país, como também na divulgação da cultura e dos direitos do cidadão, né? E uma das razões para isso é pelo fato de que a livraria não visa o lucro. Nós vendemos livros a preço de custo e com frete grátis, né? Porque realmente o que a gente quer é promover um serviço ao cidadão.
E com relação a essa exposição que vai acontecer em celebração a esses 50 anos da Livraria do Senado, fala um pouquinho como foi montada essa exposição, Thomas.
Então, essa exposição ela vai trazer os principais momentos da livraria, né? Desde as primeiras publicações, que são de 1963 essas publicações, porque 63 é quando é inaugurada a gráfica do Senado e a coordenação de edições técnicas, que então tinha um outro nome, que era chamada de Serviço de Informação Legislativa. Em 64 é criada a Revista de Informação Legislativa, que é um periódico acadêmico de direito de ciências políticas. E com o aumento da popularidade dessa revista e das publicações da Coedit, em 69 o Senado decide criar um serviço para comercializar essas obras, que até então eram simplesmente distribuídas de maneira gratuita, mas que não eram em quantidade suficiente para atender a demanda da população. Então, para conseguir atender essa demanda, foi criado um serviço que cobrava apenas o custo da impressão para poder distribuir essas obras para uma gama maior de pessoas, né? E aí a Revista de Informação Legislativa já estava no seu número 21 e as publicações da Coedit, né? Já havia um serviço de distribuição de diários e de anais do Senado, mas a gente considera como o início da livraria quando essas obras da Coedit são comercializadas. Então, a exposição ela traz essas obras, pontua os momentos históricos da livraria ao longo desse meio século, né, como a participação na própria Constituinte, da Coedit, da Gráfica, etc., porque uma coisa importante que a gente precisa perceber é falar de livraria é falar também de gráfica do Senado e de edições técnicas do Senado, né? E no fim dos anos 90, com a criação do Conselho Editorial, que publica obras de cunho histórico, literário, também passa a ser um elemento muito importante na livraria, né? Que são as obras de história. E para encerrar isso, a gente também vai ter uma multimídia na exposição. E para demonstrar a tradição do Senado em publicar obras, nós trazemos uma reprodução dos primeiros anais do Senado Federal, que são de 1826, logo que ele foi criado no Império do Brasil, ainda impresso pela Tipográfica Nacional, que é antecessora da Imprensa Nacional, e os anais de 1968, que é quando a gráfica do Senado passa a ter capacidade para imprimir esse tipo de publicação, né? Porque ela é criada em 63, em 67 ela adquira as gráficas rotativas, capazes de imprimir uma quantidade grande de maneira rápida. Em 68, a gráfica passa a imprimir os diários e os anais do Congresso e do Senado Federal.
Ou seja, toda essa história, essa riquíssima história de meio século, essa linha do tempo é contada nessa exposição. Então, eu queria agora que você falasse, Thomas, sobre os detalhes da exposição, até para as pessoas que estão aqui em Brasília, por exemplo, quem visitar o Congresso Nacional aí durante esse período, pode dar uma passadinha na Biblioteca do Senado para assistir ou para ver essa exposição e interagir, já que também vai ter aí uma parte de multimídia. Queria que você falasse, então, sobre até quando as pessoas poderão visitar essa exposição.
Essa exposição ela fica aberta até dia 25 de julho. E as pessoas podem visitar a partir das 9 da manhã, que é quando a biblioteca abre para o público, né? Até as 19. A exposição ela vai ter essas interações com as pessoas, vai ter vídeo, vai ter tablet para as pessoas poderem visitar nosso site e degustar nossos livros digitais que são distribuídos de maneira gratuita. E vão ter, inclusive, livros ali à disposição para as pessoas poderem folhear e conhecer um pouco mais o nosso trabalho. É importante porque uma boa parte da população brasileira ainda não conhece o serviço da livraria, né? E nós temos sempre uma grande receptividade quando nós vamos a feiras de livro. As pessoas costumam gostar do nosso trabalho.
Maravilha. Thomas Gonçalves, chefe do serviço de multimídia, muito obrigado pela entrevista e parabéns aí a você, a toda a equipe da Livraria do Senado.
Muito obrigado.
O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado é o vencedor do Prêmio da Paz do Comércio Livreiro Alemão, uma das premiações mais importantes do mercado editorial alemão. Interessante notar que as publicações de Sebastião Salgado, mesmo não sendo especificamente literárias, foram reconhecidas por seu valor poético nas suas imagens em preto e branco. O comitê responsável pela premiação também chamou a atenção para a preocupação com valores como justiça, paz e proteção do meio ambiente. Vale lembrar que Sebastião Salgado é responsável pelo Instituto Terra, que recupera a biodiversidade em áreas degradadas. Nas palavras da organização do prêmio, as imagens em preto e branco de Sebastião Salgado são uma homenagem à grandeza da natureza, dando visibilidade tanto à desfiguração da terra quanto à sua frágil beleza. O artista nos dá a chance de compreender o planeta como ele é, um habitat que não pertence somente a nós e que deve ser preservado urgentemente. Começa no próximo dia 10 a 17ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty. A FLIP se consolidou como um dos eventos literários mais importantes do país, especialmente em momentos de crise do mercado editorial, como esse que vivemos, e de retração nos investimentos públicos em cultura. O evento resiste como prova do vigor dos leitores e do mercado. Este ano, o homenageado é Euclides da Cunha, autor de Os Sertões, obra fundamental da brasilidade. A ideia é promover debates que contextualizem a obra euclidiana e investiguem a sua atualidade. Com curadoria de Fernanda Diamante, a programação da FLIP prevê a presença de dezenas de autores brasileiros e estrangeiros que vão se espalhar pelos diversos espaços na histórica cidade do litoral fluminense. Por falar em Euclides da Cunha, a SESI Editora de São Paulo acaba de lançar uma edição revista e ampliada de Os Sertões, organizada por Leopoldo Bernucci. A edição em capa dura traz texto e mais de 900 páginas, incluindo notas que ajudam o leitor a entender o universo do autor. Há uma relação de lugares e pessoas, há uma cronologia de vida e obra de Euclides da Cunha e mais de 20 páginas de imagens. O preço sugerido é R$ 120. Eu separei um pequeno trecho de Os Sertões que dá bem a noção da força e da permanência desse livro. Concluídas as pesquisas nos arredores e recolhidas as armas e munições de guerra, os jagunços reuniram os cadáveres que jaziam esparsos em vários pontos. Decapitaram-nos, queimaram os corpos, alinharam depois nas duas bordas da estrada as cabeças regularmente espaçadas, fronteando-se, faces volvidas para o caminho. Por cima, nos arbustos marginais mais altos, dependuraram os restos de fardas, calças e dolmans multicolores, selins, cinturões, capes de listras rubras, capotes, mantas, cantis e mochilas. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 13 capitais: Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e Maceió, e ainda Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém e Boa Vista. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado, pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio ou ainda em um agregador de podcast. Basta procurar Autores e Livros. A convidada de hoje do nosso programa é a pesquisadora e escritora Bianca Santana. Na conversa com a professora Margarida Patriota, ela fala do seu livro Quando Me Descobri Negra.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje, Bianca Santana, é escritora, professora, cientista social, jornalista, teatróloga e taróloga. Paulista de nascimento e residência, Bianca Santana fundou a organização feminista Casa de Lua e foi considerada mulher inspiradora em 2015 e 2016 na área de literatura, pelo projeto feminista Sink Olga. É autora do livro Quando Me Descobri Negra, que saiu pela editora SESI de São Paulo. Teve ilustração de Matheus Velasque, que aliás foi premiado no Jabuti de 2016, e o livro foi selecionado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil em 2018. Bianca Santana, como foi que surgiu esse livro Quando Me Descobri Negra?
Esse livro, ele surgiu de uma série de relatos que eu comecei a escrever sobre experiências de discriminação racial. À época, veio para o Brasil um projeto jornalístico internacional. Eles me convidaram para ser uma das autoras, né, e ter um blog naquele projeto. E ali eu comecei a escrever alguns episódios. A partir daí, uma editora me procurou, propondo que eu organizasse alguns daqueles relatos em um livro e produzisse outros, né, especialmente para publicação.
Então, na verdade, foi uma espécie de livro encomendado?
Foi sim, foi uma encomenda. Me encomenda a partir desses relatos que eu já publicava.
Pois bem, mas esses relatos não explicam, por exemplo, o título que você deu, que é algo assim muito pessoal, né? E eu entendo também que o livro, ele é dividido numa parte que é depoimento seu, da sua vida, né?
Exato. O livro é dividido em três partes. Eu chamei cada uma delas, né? Do que eu vivi, que foram experiências minhas, do que eu vi, entrevistas que outras pessoas me deram, e do que pari, que é um misto dessas coisas todas numa experiência mais literária. Esse título, Quando Me Descobri Negra, é o título de um dos relatos, em que eu conto um pouco da minha experiência inicial na universidade, quando eu tive essa percepção de identidade social.
É, agora, esse relato, então, foi realmente algo seu, na verdade? Foi uma experiência sua, né? De se assumir, digamos, enquanto negra. Isso aconteceu na sua vida com que idade?
Isso aconteceu na minha vida perto dos 20 anos. Mas essa é uma experiência individual que é também coletiva. Isso a gente discute muito na literatura. O quanto algo que é singular é também universal. Muitas das pessoas com quem eu converso, que leram meu livro, eu vou muito às escolas conversar sobre ele, muitas pessoas se identificam, tanto as professoras quanto estudantes, por reconhecerem aquelas histórias contadas por mim a partir da minha experiência, também experiências vividas por elas.
Agora, descobrir-se negra, isso envolve também uma reação familiar, né? Por exemplo, o seu nome é Bianca, né? Que é branca em italiano. É, então, quando você se descobriu negra, os seus pais também a descobriram como negra?
Pois é, o meu pai já havia morrido, né? Um dos episódios que eu conto no livro...
Já tinha morrido, né?
Isso, já sim. Mas, para minha família, como muitas famílias brasileiras, a questão racial não é uma questão explícita. Por muitos anos, o Brasil acreditou e repetiu no mito da democracia racial. E ainda hoje, há pessoas que dizem que não existe racismo no Brasil. Então, esse é um tema ainda delicado, infelizmente, em muitos lugares. E muito do racismo brasileiro se beneficia desse silenciamento. Quando eu escrevi esse texto, quando eu publiquei o livro, mais de 10 anos depois de ter começado, né, essa minha percepção de identidade racial, isso foi, obviamente, conversado com a minha família o tempo todo. Com a minha mãe, com os meus tios, com diversos familiares. Eu até brinquei que me chamar branca em italiano é uma forma muito explícita de como o branqueamento se expressa no Brasil. Tem muitas obras de arte que mostram isso, né? Do quanto foi uma política de Estado e também um desejo de muitas famílias de branquear a sua descendência. E aí nomear uma filha com sobrenome, com nome europeu, né, ainda dizendo branca, torna isso muito estranho.
Eu gostaria de saber um pouco mais de sua experiência como escritora. Você, em determinado lugar, me lembro de uma entrevista, disse que não se sente propriamente escritora. Você, sua experiência assim, de escrever para o público era mais de colunista, de blog? Como foi se disciplinar para escrever um livro?
Eu sou jornalista de formação, então a escrita para mim sempre foi ofício, né? E sempre, enfim, me nomeei como jornalista. Ainda hoje eu sou colunista de uma revista, e ali, obviamente, eu falo muito mais dos fatos do que uma produção ou uma escrita mais literária. Tem sido uma descoberta. Eu estou agora em processo de publicar o meu segundo livro e tem sido um aprendizado constante. Esse ano eu tive a oportunidade de ser uma das autoras que representou o Brasil na Feira do Livro de Frankfurt, a maior feira do livro do mundo. E ali eu pude estabelecer uma série de contatos muito interessantes com escritoras, escritores do mundo todo, que também vivenciam esse processo. Então, cada vez mais eu me sinto escritora. Mesmo quando eu já não sentia, eu tenho noção de que essa já era a minha produção. Mas diversas autoras falam, né, sobre o quanto, muitas vezes, no nosso imaginário, o escritor é aquele homem erudito. E por uma série de questões, a gente demora a pegar esse ofício pra gente, né? Nos nomearmos como escritor. Mas eu já consigo fazer isso.
E o Matheus Velasco, que ilustrou o seu livro, né? O livro Quando Me Descobri Negra, ele ganhou em 2016 o prêmio Jabuti pela ilustração. Ele também é negro?
Não, o Matheus é um homem branco. Isso é muito curioso, porque ele é grafiteiro, né? Uhum. Ele viveu muitos anos nos Estados Unidos e mora hoje no Rio de Janeiro. E foi um convite da editora para ele. Exatamente por ele ter um traço muito potente, né? E ser uma pessoa muito sensível para interpretar as coisas visualmente. Eu fiquei muito surpresa, porque a partir da leitura do texto, as ilustrações que ele propôs foram de uma sensibilidade imensa. Muitas coisas que eu não mencionei nas palavras, ele ilustrou nos detalhes, de tão apurada que é a percepção dele, né, da linguagem.
E o que mudou na vida de Bianca Santana desde que ela escreveu, publicou o livro Quando Me Descobri Negra?
A temática racial ganhou centralidade na minha vida, porque eu tenho sido muito demandada a debater esse tema. E eu vejo nisso uma grande importância, porque, como eu te disse, acho que um dos nossos problemas é, de fato, o silenciamento, e é não conversar sobre as desigualdades, não falar sobre o racismo. E esse livro, eu sou muito grata a ele, porque ele me deu a oportunidade de conversar muitas pessoas sobre esse tema.
Você no livro faz uma série de revelações, uma delas é que você não se sentia à vontade com o cabelo black liberado.
Uhum.
Isso mudou ou continua sendo um incômodo para você? Você diz que se sente calor, não é verdade?
Sentia. Isso mudou também. Recentemente eu gravei o livro em audiobook, eu mesma fiz a leitura, e eu me surpreendi com tanta mudança que aconteceu nesses últimos anos, né? Então, de fato, agora o cabelo black eu uso quase todos os dias e já não há incômodo algum. Eu dou muitas oficinas de escrita e de escrita autobiográfica. Eu trabalho muito com as alunas e com os alunos sobre como é um retrato de um determinado tempo, né? De um período. E, lógico, a vida é um processo. Então, muito do que eu escrevi ali já não é exatamente daquela forma. Mas aquelas histórias, elas me parecem ter muito sentido para quem inicia o seu processo de identificação racial. Hoje eu já sinto que eu estou em outro momento, mas eu vejo uma importância grande em ter feito esse registro. Especialmente para conversar com quem hoje se olha no espelho e começa a se perceber como negro é o negro.
Bianca Santana considera que o racismo no Brasil tem solução?
Sim, se eu não acreditasse, eu não falaria sobre isso todos os dias. A gente tem toda a condição de consolidar uma sociedade de igualdade, de justiça social e racial, em que todas as pessoas possam viver bem, em que a discriminação não provoque a morte de tantas pessoas, em que não provoque a ausência de possibilidades. E por acreditar piamente nisso, é que eu escrevo, é que eu faço debate, é onde está a minha ação política.
Considera que as cotas são importantes para que o Brasil se dirija para esse caminho de igualdade?
Olha, eu costumo brincar que o que eu acredito nem importa tanto. Porque hoje, quando a gente olha para o resultado, né, da política pública de cotas sociais, os resultados são tão positivos que não se trata mais de opinião, mas de a gente perceber como uma política efetiva de reparação, de inclusão.
É, no seu livro, Bianca Santana, em determinado momento, pede aos brancos que já foram, por desdita, né? Tenham sido racistas, que não sejam mais. O seu livro é mais lido por negros ou brancos?
Ele é mais lido por pessoas negras, essa é a minha impressão. Mas ele também é bastante lido por pessoas brancas. Muitas delas me relatam procurar o livro exatamente para tentar compreender melhor a temática racial. Porque ele não é um livro teórico, né?
Sim.
Ele é um livro de relatos, ele narra experiências. E o que eu tenho ouvido das pessoas brancas é o quanto isso provoca empatia. Que ao ler, a pessoa consegue compreender uma outra perspectiva de uma determinada cena que tantas vezes ela mesma já vivenciou. Então, eu acredito que é um livro que, enfim, ajuda todas as pessoas a compreenderem ou a sentirem um pouco das consequências das discriminações. Eu acredito que o racismo não é um problema de pessoas negras. O racismo é um problema da sociedade brasileira e precisa ser enfrentado por todas e todos nós.
Muito agradecida, Bianca Santana, por sua conversa aqui conosco.
Eu que agradeço, muito obrigada.
Um grande abraço. Acabamos de conversar com a escritora, professora, cientista social, jornalista, paulista, Bianca Santana, autora do livro Quando Me Descobri Negra, um lançamento da SESI Editora de São Paulo. Continue conosco e fiquem com os livros.
No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas sobre a loucura.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar de loucura e explicar ainda o que é perífrase. Sobre o tema, Fernando Pessoa compôs o poema Loucura. Fito-me frente a frente e conheço quem sou. Estou louco, é evidente, mas que louco aqui estou? É por ser mais poeta que gente que sou louco? Ou é por ter completa noção de ser pouco? Não sei, mas sinto morto o ser vivo que tenho. Nasci como um aborto, salvo a hora e o tamanho. Alfonso de Guimarães, que viveu de 1870 a 1921, compôs Esmalha, poema que narra uma tragédia motivada por um desvario. Acompanhe na declamação de Paulo Autran.
Quando Esmalha enlouqueceu, pôs na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre, pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar.
Gregório de Matos escreveu Mortal Loucura. O poema expõe a lírica filosófica de Gregório e foi musicado por José Miguel Wisnik. Ouça na voz de Maria Bethânia.
Na oração que diz a terra, quer Deus que a quem está o cuidado, pregue que a vida é emprestado, estado, mistérios mil que desenterra, enterra, quem não cuida de si que é terra, é. Alto rei por afamado, amado, é quem lhe assiste ao desvelado lá da morte ao ar, não desaferra, aferra quem do mundo a mortal loucura cura a vontade de Deus sagrada, agrada. Firmar-lhe a vida em atadura dura, ó voz zelosa que dobrada, brada, Já sei que a flor da formosura, usura, será no fim dessa jornada. Nada.
Considerado o maior poeta barroco brasileiro e um dos fundadores da poesia lírica e satírica em nosso país, Gregório de Matos, ou Boca do Inferno, viveu de 1633 a 1696. Nesse trecho, fiz uso da perífrase. Mas você sabe o que significa isso? Também chamada de antonomásia ou circunlóquio, a perífrase é a figura de linguagem que consiste na substituição de um termo ou expressão por outra que serve para transmitir a mesma ideia. Assim, ao dizer boca do inferno, estou utilizando uma expressão que identifica o poeta Gregório de Matos, célebre por sua ousadia. E o tema virou canção com Raul Seixas, ao compor Maluco Beleza. Até semana que vem.
Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total. Na loucura real, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa pela internet em www.senado.leg.br/rádio, em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou no formato podcast. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.